Começa agora mais uma edição do podcast da Grêmiopédia, a história do Grêmio em áudio. Estamos hoje com Diego Salton, Júnior Moraes, Maicon André e eu, Rafael Alves. Hoje vamos falar sobre a posição mais ingrata do futebol, goleiro. E nesse podcast, é claro, vamos falar dos principais goleiros que passaram pelo Grêmio e que ainda estão no Grêmio. Os goleiros que participaram dos principais momentos da história tricolor. Vamos iniciar por aquele que está no hino do clube.
Eurico Lara Fonseca. Foi, sem dúvida, do período antigo, o maior ídolo da história do clube. O Eurico Lara nasceu no dia 25 de janeiro de 1897 e jogou no Grêmio por 16 anos. A história do Eurico Lara é engraçada, né? Porque o Eurico Lara não queria vir para Porto Alegre. Não que ele não quisesse jogar no Grêmio, ele não queria sair da sua terra, que era uruguaiana, e vir para cá, para Porto Alegre, para jogar pelo Grêmio. Mas o que acontece? Alguns dirigentes do Grêmio receberam a informação de que em Uruguaiana tinha um goleiro que quando ele jogava não perdia. E aí resolveram conversar com esse goleiro e tentar trazer ele para o Grêmio. Mas o Lara não tinha muito interesse de sair do interior e vir morar na capital. Ele era até se destaca dentro do contexto dele, que ele era alto e meio tímido, parecia até desengonçado, tinha um apelido de Calavera, que seria caveira em espanhol praticamente, ali, que na região da fronteiriça ali tem muita troca de línguas, né? E uma das coisas que acabou ficando é esse apelido, justamente pelo estilo dele, um pouco mais desengonçado e tudo mais. Mas os dirigentes gostaram dele e, como tinham contato com o exército, acabaram por uma via meio forçada trazendo o Eurico para cá. E aí ele veio jogar no Grêmio. O Eurico jogou de 1920 até 1928, mas acabou deixando no Grêmio ali, que ele queria ser ecônomo do Grêmio, né, uma espécie de caseiro ali que faria o cuidado do estádio, e os dirigentes da época não tiveram interesse de manter ele na função. Ele acabou saindo, foi jogar no futebol, até jogou contra o Grêmio, perdeu algumas partidas, e depois ele retornou ao Grêmio em 29 e ficou até 35. Quando ele veio a falecer. O Eurico Lara, no período que ficou no Grêmio, de 1920 até 1928 e de 29 até 35, conquistou 4 campeonatos gaúchos e 11 campeonatos citadinos, somando 15 títulos no período. E então ficou 16 anos e conquistou 15 títulos. Ele jogou 215 partidas, com 157 vitórias, 31 empates e 27 derrotas. Ele sofreu só 248 gols, que para a época era um número muito pequeno. Considerando os jogos pelo Grêmio, os 215 jogos, ele teve um aproveitamento de 77%. O Eurico Lara participou do último Grenal da vida dele, que foi nada mais nada menos que o Grenal Farroupilha. Era um Grenal em comemoração aos 100 anos da Revolução Farroupilha. E nesse período que ele jogou, ele já tinha informação de que ele estava numa condição de saúde gravíssima e que ele não poderia mais jogar futebol. Mas sabendo da situação do Grêmio, até por relatos dos próprios familiares, o Eurico Lara acabou indo para campo, dizendo que não poderia abandonar o time dele, e decidiu jogar a partida mesmo em situação de extrema vulnerabilidade de saúde. E ele jogou a partida até o fim do primeiro tempo, disse que fez grandes defesas, e depois acabou indo para o hospital, onde veio a falecer. E entrou para a história do Grêmio sendo parte do hino do Imortal Tricolor.
E depois de citarmos aí o goleiro que está no hino do Grêmio, Eurico Lara, vamos pular algumas décadas e chegar à década de 80. Em 1980, o Grêmio tinha 3 goleiros, Manga, Remy e Ivo. Em junho daquele ano, contratou o experiente goleiro Emerson Leão, que tinha 30 anos na época, e 3 semanas depois faria 31 anos. Leão tinha ido às últimas três Copas, 70, 74 e 78. Ou seja, era o titular da seleção brasileira nos últimos 9 anos. Em 70 ele foi campeão do mundo, mas era reserva. A sua estreia foi em um amistoso, Grêmio 1, Vasco 0, gol de Baltazar no dia 21 de junho de 1980. Emerson Leão tinha vindo do próprio Vasco, que estava naquele amistoso. Ele tinha passado os últimos 2 anos no clube carioca e antes tinha passado 10 anos no Palmeiras. O goleiro Cruz Maltino daquele dia, a estreia de Emerson Leão, era Mazzaropi, que tinha 27 anos na época. E nesse ano, 1980, Emerson Leão conquistou seu primeiro título com o Grêmio, Campeonato Gaúcho. E no ano seguinte, foi o campeão brasileiro de 1981, o primeiro título brasileiro na história do Grêmio. E a sua saída do Grêmio aconteceu no final de 1982. Com esses 2 anos e meio, Emerson Leão chegou à marca de 179 jogos disputados. Em 1983, chegou aquele mesmo Mazzaropi, do primeiro jogo, da estreia do Emerson Leão, chegou ao Grêmio, logo após a saída de Emerson Leão. Os dois tinham se encontrado, né, anos atrás, e agora chegou a vez de Mazzaropi chegar ao Grêmio, e esse é o nosso próximo assunto. Mas eu só vou fazer o destaque que em 2000, Emerson Leão treinou o Grêmio por um período curto, mas também passou aí para a lista de jogadores que também treinaram o clube. Mazzaropi.
Geraldo Pereira de Matos Filho, mais conhecido como Mazzaropi. Mazzaropi foi um dos grandes goleiros da história do Grêmio. Eu diria, na minha concepção, que foi o principal, principalmente pelo título conquistado em 1983, o Mundial de Clubes, né? Mas antes disso, Mazzaropi iniciou sua carreira como jogador de futebol, primeiramente em categorias de base. Ele jogou no Vasco da Gama, iniciou ali em 1970. Ele até conta numa entrevista uma história que, na verdade, ele era de uma cidade mineira, né? Ele é mineiro da cidade de Além Paraíba, uma cidade mineira bem na divisa com o estado do Rio de Janeiro. E ele, muito novo, ele já tinha um irmão que morava no Rio de Janeiro, e o pai dele levou ele até o Vasco da Gama para fazer a peneira, né? E conta ele que tinha mais de 10 goleiros fazendo a peneira no mesmo dia que ele fez, e ele, logo que chegou na cidade, já disse que não queria muito ficar por ali, porque ele começou a sentir saudade da família, principalmente da mãe dele, e o pai dele e o irmão começaram a insistir para que ele ficasse, né, e fizesse essa peneira no Vasco. E conta ele que no dia que ele foi fazer a peneira, mais de 10 goleiros, ele não acreditava muito que conseguisse a oportunidade, né, de ficar. E justamente ele foi quem foi escolhido pela pessoa responsável pelo clube, que estava fazendo a avaliação dos atletas. Somente ele como goleiro que passou naquele dia. O Mazzaropi, que é conhecido como Mazzaropi, é justamente por conta daquele humorista, né, famoso naquela época ali dos anos 60, 70, que usava muitas roupas típicas, assim, né, porque era um humorista que falava muito da situação do campo, né, das fazendas. E o Mazzaropi, quando ele chega no Vasco, no início da sua carreira, ele ainda usava roupas assim de pessoa interiorana, né? Porque a cidade de onde ele veio era a cidade do interior.
Ele era o caipira da história.
Então, quando ele chega no Vasco, a cidade capital, né? Uma capital de um estado, e então a maneira de as pessoas se vestirem é um pouco diferenciada já. E o Mazzaropi chega com aquelas calças assim mais de interior, camisa mais despojada, e logo ele recebe esse apelido, né? De Jeca. E daí ficam chamando ele de Jeca, de Mazzaropi, e o apelido cola e ele acaba virando o Mazzaropi. E ele ficou no Vasco da Gama entre 1970 e 73, nas categorias de base. Em 1974 ele passou pro profissional do Vasco, e dali não saiu mais, né? Ficou ali 10 anos no clube, entre esse período de base e como profissional. Conquistou no Vasco 4 títulos, né? Sendo 2 a Taça Guanabara, de 76 e 77. O Carioca veio em 77 e no ano de 82, já próximo já da saída dele do Vasco. E ele ainda ganhou o Campeonato Brasileiro no ano da sua estreia, né? Como jogador do Vasco da Gama. Primeiro ano como profissional, ele conquista nada mais, nada menos que o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro de 74, que foi o campeonato que o Grêmio foi o clube que mais fez pontos, mas o campeão foi o Vasco da Gama nesse ano. Mazzaropi, que detém o recorde mundial, né, de goleiros sem sofrer gol por um período. Ele ficou 1.816 minutos sem sofrer gols nos campeonatos carioca de 1977-78. E até o ano de 2018, pelo menos, não tem nenhum goleiro que tenha superado esse recorde. E no ano de 1979, né, pouquinho antes ainda da saída dele, ele tem um período de empréstimo no Coritiba. Em 80 ele volta pro Vasco, joga até 82, uma parte de 83. E no ano de 1983, Geraldo Mazzaropi foi emprestado ao Grêmio para fazer parte do elenco do Grêmio naquele ano de 83, que nós sabemos, né, que é o ano aí mais importante da história tricolor até o momento. Em 83, quando ele chega no Grêmio, o Grêmio tem dois goleiros, né? O Grêmio tem o goleiro Remy e tem o goleiro Beto, que o Beto inclusive é parente do Derlei, né? Ele é tio do Derlei. E os dois são goleiros do Grêmio à época, principalmente o Remy, que era o goleiro titular, só que não vinha muito bem, e o Grêmio contratou o Mazzaropi para assumir a posição, né? O Mazzaropi, ele chega no Grêmio em maio daquele ano. A estreia dele é contra o Vasco da Gama, um jogo que o Grêmio perdeu no Olímpico por 2-1. Ele faz a estreia dele ali e ele é um jogador que tem muito destaque no Grêmio, principalmente naquela Libertadores da América, né? Naquele ano ele chega para a disputa principalmente da Libertadores da América, e ele conta que esse foi um ano que o Grêmio fez um planejamento muito interessante. O Grêmio, que era presidido pelo Fábio Koff à época, e ele chega para assumir essa posição de titular na Libertadores. E na Libertadores da América tem um jogo muito interessante, que o Grêmio passa a primeira fase, na segunda fase, que era equivalente às semifinais, tem um jogo muito especial, que é o jogo Grêmio 2-1 no América de Cali, no dia 6 de julho de 83, e o Grêmio vencia até o segundo tempo, ali, até os 23 do segundo tempo, por 2-1, jogo que mantinha o Grêmio vivo, né, para a disputa daquelas semifinais, o Grêmio que queria muito chegar à final. E aos 24 do segundo tempo, o Baidek faz um pênalti, toca a mão na bola dentro da área e o juiz marca pênalti. E se o Grêmio levasse aquele gol ali, possivelmente o Grêmio não tinha feito a final, né, de 83, porque o jogo empatado, o Grêmio perderia aí um pontinho. E a gente sabe que aquele ponto faria diferença, uma vez que o grupo terminou com o Grêmio com 5 pontos e o Estudiantes com 4. Depois a gente viveu ainda aquela batalha de La Plata, né, de 1983, que nós já contamos em outro podcast. E o jogador do América de Cali bate aquele pênalti, o Mazzaropi, já brilha estrela de Mazzaropi no primeiro ano de Grêmio. Mazzaropi pega aquele pênalti, coloca o Grêmio aí posteriormente na final da Libertadores, e o Grêmio é campeão da Libertadores de 83. E aí, nesse mesmo ano, o Grêmio vai pro Mundial, Mazzaropi no gol, e brilha de novo a estrela de Mazzaropi, fazendo muitas defesas importantes ali, e o Grêmio se sagra campeão mundial de 83. O histórico do Mazzaropi como jogador, então, fica da seguinte forma: de 74 até 78, meados de 79, ele jogou pelo Vasco da Gama, ele foi emprestado ao Coritiba em 79, retorna para o Vasco em 1980, ele jogou no Vasco entre 80 e 83, até ali início do ano, em maio de 83 ele foi emprestado ao Grêmio. Ele joga no Grêmio o ano de 83, como ele não era vinculado ao Grêmio especificamente ainda, ele era só emprestado, ele retorna ao Vasco, e inclusive ele cita que ele fica bastante triste quando ele volta pro Vasco da Gama, que ele, com o prestígio adquirido por ter um título mundial, ele poderia ter uma titularidade, ter mais destaque no Vasco, e o Vasco não aproveita esse jogador. Inclusive empresta ele pro Náutico, né, no ano de 84, não menosprezando o clube, mas ele pensava em algo maior, né, até mesmo ser titular no Vasco da Gama, algo que não aconteceu. E daí o Grêmio faz a negociação com o Mazzaropi, com o Vasco da Gama, para adquirir o passe do jogador. E daí o Grêmio compra então o passe do Mazzaropi em 1984. Ele volta pro Grêmio em 84 e joga até o ano de 1990. Outro destaque que eu faço do Mazzaropi com relação ao número de jogos dele no Grêmio. O Mazzaropi tem 424 jogos pelo Grêmio nesse período aí que ele jogou. Só pra comparação, né, o Marcelo Groi, ele chegou no ano de 2018, a gente vai falar sobre o Groi ainda, ele chegou em 2018 à marca de 400 jogos, né, jogando no Grêmio desde 2005, né. A gente sabe que ele teve um período aí muito grande que ele não foi titular na equipe, mas o Mazzaropi, proporcionalmente, aí tem uma quantidade bem considerável de jogos, né. Mazzaropi conquistou no Grêmio 10 títulos. Ele conquistou o Mundial de 83, a Libertadores de 1983. Ele conquistou 6 campeonatos gaúchos: 85, 86, 87, 88, 89 e 90. Foi o hexacampeonato do Grêmio. Algo interessante sobre o Mazzaropi é a altura, né? O Mazzaropi foi um grande goleiro, nós sabemos. Mas ele tem 1,80m de altura, né? Para os padrões de um goleiro, é uma estatura bastante baixa. E mesmo tendo a pouca estatura, foi um grande goleiro, né? Inclusive pegador de pênaltis. Eu cito aqui esse pênalti que eu já comentei, que foi o pênalti de 83 contra o América de Cali. E no ano de 89 também, quando o Grêmio conquista o pentacampeonato gaúcho, que o Grêmio vinha ganhando o gauchão desde 85, né? Inclusive ele participou de todos os títulos. No ano de 89, na final, Grêmio Internacional acaba 0-0 nos pênaltis, o Grêmio vence por 4-3 e ele pega a primeira cobrança do Inter, batida pelo Edu, e a terceira cobrança, né, do Da Croce. E o Grêmio vence aquele pentacampeonato. No ano seguinte, do ano de 90, o Grêmio vence de novo o Internacional na final por 4-1 e o Mazzaropi encerra esse ciclo no Grêmio com 6 campeonatos gaúchos. Algo bem destacável. O Mazzaropi que se estabeleceu, né, no estado do Rio Grande do Sul, mesmo após o término da sua carreira. Ele jogou até o ano de 92, inclusive ele encerrou a carreira no Guarani de Bagé. E o Mazzaropi sempre ficou muito envolvido, né, com o Grêmio, né? Algo que é bem interessante é que ele é um jogador assim que tem uma identificação muito grande com o clube e ele faz uma espécie assim de representação, né, do Grêmio. Todas as vezes que ele vai dar uma entrevista, alguma coisa, ele fala a respeito do Grêmio, desse carinho que ele tem pelo Grêmio. E o Mazzaropi, por essa identificação, que atualmente ele é comentarista da Grêmio Rádio Umbro. Mazzaropi, que conquistou pelo Grêmio 10 títulos, foi hexacampeão gaúcho de 85 até 90, conquistou Copa do Brasil de 89, conquistou em 1990 a Supercopa do Brasil e no ano de 83 os dois maiores títulos, né? Libertadores da América, e conquistou em 1983 também o título mais importante, o Mundial Interclubes. Então fica aí a história do querido Mazzaropi.
Falamos sobre o Geraldo Grêmio, Mazzaropi, e o Maicon comentou sobre o goleiro reserva do Mazzaropi, Beto, tio do próximo goleiro que vamos falar. É com você, Júnior.
Darley de Deus Hinterholz, nascido em Criciúmal em 18 de abril de 73, mais conhecido como Darley. Criciúmal, que é terra também do goleiro que fez muita fama na seleção brasileira, Tafarel, e do seu tio já citado, né, Beto, que foi campeão do mundo com o Grêmio, uma terra de goleiros. Darley chega ao Grêmio pelas mãos do seu tio. Darley estava passando férias em Porto Alegre e foi acompanhar o tio em um treino e ficou ali atrás do gol assistindo e catando as bolas, assim como os gandulas fazem hoje durante as partidas. Só que ele conta que, por ser muito preguiçoso, ele ficava se atirando nas bolas. E vendo isso, Paulo Lumumba, que era um dos auxiliares ali do time, ficou vendo o destaque daquele rapaz que se atirava para defender aquelas bolas. No final do treino, chamou o tio do Darley, o Beto, e pediu assim: empresta tuas luvas pro teu sobrinho aí, que eu quero fazer uma espécie de mini teste com ele aqui. Chutou umas bolas, viu que o Darley se atirava bem, e daí convidou o Darley para fazer um teste no Grêmio. Daí logo o Darley falou assim: não, minha mãe não vai deixar, porque eu tô no meio do ano escolar, mas eu venho no final do ano e faço esse teste, né, para ver. E daí ele volta, faz o teste, e desde então ele passa a treinar nas categorias de base do Grêmio. Darley chega aos profissionais em 1993, com apenas 20 anos. Ele conta um pouco com a sorte, já que o goleiro titular do Grêmio acabava de passar por algumas lesões e os goleiros reservas estavam fazendo uma espécie de vestibular. E nesse pequeno vestibular feito entre os goleiros do Grêmio, Darley acaba em primeiro lugar, assumindo a camisa número 1. E assim ele permaneceu no Grêmio como titular até 2001. No final de 2013, ele acaba se desligando do clube. Darley ainda passa por Fluminense, Atlético Mineiro, faz uma pequena temporada em Portugal, volta para o São José, Remo, e termina a sua carreira no Brasil de Pelotas, onde ele estava naquele fatídico acidente com o ônibus do Brasil. E depois daquele acidente, ele decide que realmente ele quer parar de jogar futebol e acaba abandonando, pendurando as luvas e as chuteiras. O goleiro pendura, acho que os dois, né? Entre os principais reservas do goleiro, a gente pode destacar o Murilo, Eduardo Martini, Marcelo Pitol, Fernando Praz e o Galato. Darley tem a marca de incríveis 594 jogos com a camisa do Grêmio. Ele está atrás de Tarcísio, que tem 721. Muito provável a gente possa um dia chegar a números maiores com outros jogadores, mas hoje, dos jogos catalogados do Grêmio, são os jogadores que mais têm partidas. É o Tarcísio e depois o Darley. Darley tem, na sua galeria de troféus, tem 12 grandes títulos oficiais que a gente pode destacar. Tem mais, que são algumas outras taças que a gente, vamos dizer assim, não vamos contabilizar neste momento. Entre esses 12 títulos grandes, ele tem 5 estaduais, uma Copa Sul, 3 Copas do Brasil. Imagina, só o Darley tem muito mais Copa do Brasil que muito time por aí. Um Brasileirão, uma Recopa e o seu grande título, que é a Libertadores. Ele estava na campanha de 1995 como goleiro titular. Importante destacar que o Darley, nesses grandes títulos, ele sempre vestiu a camisa número 1. Darley também disputou 28 Grenais, sendo 9 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. Ele é considerado, ele tá entre o rol dos seletos jogadores considerado homem Grenal. Derlei chegou a ser destaque da Zero Hora após um Grenal empatado em 0-0, que diz assim: Derlei 0, Inter 0. Para vocês verem o tamanho que ele era debaixo das traves. Grande destaque que eu vou trazer, assim, é o Derlei. O seu primeiro grande título no Grêmio foi uma Copa do Brasil, e o seu último grande título dentro do Grêmio também uma Copa do Brasil. A primeira em 1994 e a última em 2001. Mas o Derlei tem 3 faixas de Copa do Brasil, o que é algo bem peculiar, né? Um goleiro ter 3 Copas do Brasil, mas ele é um goleiro que a gente pode chamar de múmia, né? De tanta faixa que colocou no peito. E ainda sobre o Derlei, nós temos as convocações para a seleção brasileira. Derlei teve diversas convocações para a seleção brasileira, disputou Copa América e ganhou a medalha de bronze nas Olimpíadas de 1996 com a seleção. Pela seleção principal, ele disputou partidas, mas o destaque maior se dá pelo número de convocações. Ele foi muitas vezes convocado para a seleção brasileira. E em 2009, Derlei volta ao Estádio Olímpico para fazer um jogo de despedida, que ele reuniu os principais jogadores da campanha de 1995 e alguns amigos que percorreram a longa trajetória de sua carreira junto a ele. O jogo terminou 4-3 para o Grêmio de 1995, e nesse jogo, Derlei fez a sua partida de despedida dentro do Olímpico. Uma partida muito bonita, inclusive eu estava lá.
Eu também.
E o time do Derlei ganhou, hein? 4-3.
É, o do Maza perdeu.
Depois de falar sobre o goleiro Derlei, que tem seu nome guardado na história do clube, chegou a hora de falar sobre Marcelo Fenomenal Groi. Marcelo Groi nasceu em 13 de janeiro de 87, na cidade de Campo Bom. Em 94, aos 7 anos, via Taffarel defender um pênalti e comemorar o tetra da Copa do Mundo. Ali, despertou em Marcelo Groi o gosto pela camisa 1. Em 2000, aos 13 anos, foi chamado para jogar no Grêmio. Durante a semana, viajava 50 quilômetros de Campo Bom a Porto Alegre para treinar no turno da tarde no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. E assim foi todos os dias até 2004, quando, com 17 anos, foi morar em Porto Alegre. E em 2005, aos 18 anos, subiu para o profissional. Fardou pela primeira vez no dia 15 de maio de 2005, no estádio Heriberto Hilse, em Criciúma. E assim foi por 30 jogos naquela conquista da Série B, assistindo de camarote o herói Galato. Em 15 de janeiro de 2006, aos 19 anos, estreou no profissional quando o mesmo Galato se lesionou durante o jogo contra o Santa Cruz nos Plátanos. O Grêmio venceu por 3-2, mas Groi não sofreu os gols. E assim está sendo desde 2006. Groi tem uma média fantástica, inclusive o Maicon pode trazer os números de gols sofridos por número de jogos. É uma média incrível se a gente for contabilizar de outros goleiros. Eu imagino que ele tem a melhor média de goleiros do Grêmio, pelo menos nos últimos 40, 50 anos aí. Me arrisco ao dizer isso.
Isso mesmo, Rafael. Até o jogo dele contra o Atlético Tucumã, que o Grêmio venceu por 2-0 em 18 de setembro de 2018, Marcelo Groi tem 403 jogos pelo Grêmio, tendo sofrido apenas 320 gols. Uma média de 0,79 gols sofridos por partida. Uma média muito boa.
Com certeza é um número que chama a atenção. Inclusive, levou ele à seleção brasileira, aí, convocado várias vezes. Mas a gente tem que falar também dos títulos, né? Marcelo Groi já tem, até o atual momento, 8 títulos. Entra aí para a lista que o Maicon estava citando antes, principais títulos, né? Que Mazzaropi tem 10, Derlei tem 12 e o Marcelo Groi tem 8.
A gente falou do Mazzaropi, que ficou 1.816 minutos sem sofrer gols e é o recordista mundial. Marcelo Groi ocupa nessa lista a 26ª posição. O Marcelo Groi, em 2014, ficou 803 minutos sem sofrer gols. Recorde dele que ele mesmo superou, chegando à 26ª posição na lista de goleiros que ficaram com o melhor tempo sem sofrer gols. Ele chegou em 2018 a 870 minutos sem sofrer gols. Lembrando que quem interrompeu essa sequência do Groi foi o Walter Kahneman, com um gol contra. quebra da invencibilidade, Grêmio 5, Santos 1. Foi considerado o gol do Jean Mota, mas a bola ele chuta e desviou no Walter Kahneman mesmo, foi gol contra.
Esses argentinos.
Azar, hein? Em relação aos títulos do Groy, antes de tratar especificamente dos títulos do Groy, eu gostaria de fazer um destaque à questão do histórico do Groy, né? Pela quantidade de títulos que o Groy tem, o Groy ele entrou na época do Galato. O Galato saiu, então o Groy poderia ter assumido a titularidade, mas não. Aí o Grêmio foi lá e trouxe o Sarra. O Sarra jogou, depois o Sarra saiu, agora é a hora do Groy. Não, trouxeram o Vitor. Aí foi jogando, o Vitor foi vendido, aí veio o Dida. Depois disso, saiu o Dida e aí que entra o Groy para ser o titular da posição. Mesmo assim, o Groy tem um histórico de títulos com uma Copa Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa do Brasil, uma Série B, tem 4 campeonatos gaúchos, mais algumas taças da federação e diversos torneios amistosos de base. Então o Groy, dentro do histórico de títulos dele, mesmo com a questão da reserva, boa parte dos grandes títulos que ele conquistou foi na titularidade e mesmo depois dessa questão aí de ser preterido em diversas oportunidades.
E lembrando que mesmo ele sendo preterido no Grêmio em muitos períodos aí, ele no início da carreira já no Grêmio em 2005 e 2006, ele foi chamado para a seleção brasileira de base, né? Em 2005 ele jogou no Sub-18 e em 2006 ele foi chamado para o Sub-20, onde fez inclusive 7 jogos aí pela seleção brasileira. E depois pela seleção brasileira principal, né? Entre 2014 e 2016 ele também realizou 2 partidas. Foi reserva, mas foi convocado e fez parte do grupo.
O primeiro título que o Groy conquista com a camisa número 1 do Grêmio acontece no Gauchão de 2006. O goleiro titular era o Galato, ele se lesiona nas partidas finais e quem assume a camisa número 1 é o Groy, e tendo como reserva o Cássio. O Cássio, que hoje é jogador do Corinthians, titular, já foi campeão do mundo, inclusive. E pra te ver como a escola de goleiros gremistas é fraquinha, né? Nós tínhamos o nosso goleiro principal, que era o Galato, o reserva era o Groy e o terceiro reserva era o Cássio.
É, e é legal lembrar dessa história entre Groy e Cássio, que os dois são muito amigos, mesmo jogando em clubes rivais, são muito amigos. Moraram junto uma época em Porto Alegre, logo no início da carreira. E em 2007, no Sul-Americano Sub-20, em janeiro, da Seleção Brasileira, o Groy tinha sido convocado junto com o Muriel do Inter, mas acabou se lesionando, sendo cortado, e aí Cássio foi chamado para ser reserva de Muriel. Mas durante o Sul-Americano Sub-20, assumiu a titularidade, foi campeão com a Seleção Brasileira e em 2007 foi vendido para o PSV da Holanda. A história de Cássio e Groy tem muitas ligações.
O Groy que tem uma coleção aí de alguns prêmios individuais, né? Ele conquistou aí a Bola de Prata da revista Placar 2014-2015 e fez parte da seleção do Campeonato Brasileiro de 2014. 2017, pelo jornal É o País, ele também fez parte da seleção da América, né? O Grêmio que foi campeão da América em 2017. E também seleção do Campeonato Gaúcho de 2018.
E assim estamos encerrando mais um podcast, hoje especial sobre os principais goleiros, os principais momentos da história do tricolor gaúcho. E agora, como de costume, vamos ao gol do dia. Opa, peraí, defendeu. Fenomenal! Marcelo Groy evitou o gol do dia, então hoje teremos a defesa do dia, Marcelo Groy, na semifinal da Libertadores de 2017 em Guayaquil, no Equador. Vitória de 3-0 sobre o Barcelona. Defesa do dia.
El centro al área, el cabezazo en Nahuel Pay, el arquero en la línea, tremendo, enorme, colosal, monumental, Marcelo Groy, la tajada de la Copa Libertadores. Nahuel Pay mismo no lo puede creer, fue un bombazo a quemarropa un metro, y no sé cómo, pero se la encontró Groy, y esto sigue 0 para Barcelona, 2 para Gremio, queda golpeado Groy, pero créanme amigos, la atajó a un metro del arco, un bombazo a quemar ropa, hizo lo que tenía que hacer Nahuel Pan, el resto lo puso Groe.
Es un tuto lado el time de Barcelona en el segundo tiempo, tendencia de dar trabajo, grande Groe, fenomenal a defensa de Groe. Ele se antecipou ao chute do Ariel, monumental, igual ao estádio. Me chama monumental a defesa do Marcelo Groy.
E você voltou a se emocionar com a defesa do Groy? É, eu também.
E eu aproveito essa defesa do Groi para dizer que o canal Sport TV fez uma eleição e o Groi ganhou o prêmio de melhor defesa do século XXI. E também essa defesa aí que nós acabamos de ouvir foi elogiada pelo lendário goleiro inglês, o Gordon Banks, que classificou a defesa do Marcelo Groi como incrível.
Fenomenal!
Fenomenal também foi o nosso podcast de hoje. Encerramos por aqui, até a próxima. Valeu!
Até!
Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Abraço. Até a próxima.
Uhul!
Feito!